A história da minha vida.
Para Cinep RS, há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho, Cinep RS oferece a história da minha vida, hoje com uma cientista gaúcha, reconhecida internacionalmente, professora astrofísica, Thaisa Storch Bergmann. Bem-vinda! Boa tarde!
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui conversando com vocês e os seus ouvintes.
Nós que agradecemos, professora. Vamos fazer uma viagem com a senhora pelo universo e pela sua trajetória na ciência. Eu começo sempre com os nossos convidados aqui perguntando sobre a infância. A senhora, no caso, nasceu na Serra Gaúcha. Era uma menina que observava, olhava muito para o céu?
Não, mas eu observava, não observava o céu, observava bichinhos, eu tinha um microscópio, eu fazia reações químicas, eu tinha assim, aquela fascinação pela ciência, mas a ciência que eu conhecia na época, quando eu tinha uns de 10 a 12 anos, era essa ciência mais voltada para a química e a biologia. Então, foi esse o meu começo, iniciação na ciência, né? Só mais adiante, quando eu estava no Instituto de Física, é que eu decidi pela astrofísica, um pouco pela influência de um professor que me fascinou, assim, pela paixão que ele tinha pela astronomia.
E esse interesse, essa curiosidade pela ciência lá na infância, teve alguma influência de alguém da família ou foi uma coisa sua mesmo, um interesse seu?
Foi um interesse mais meu, que meu pai era contador numa firma, minha mãe era professora primária, e eu gostava da ciência, era minha matéria favorita na escola, né? Também tive bons professores, assim, não que eu me lembre muito detalhe da coisa, assim, mas eu acho que eles foram suficiente bons para me transmitir o conteúdo de uma forma fascinante, que eu fiquei fascinada, né?
A senhora é de Caxias do Sul. Quando saiu de Caxias, já tinha ideia de ser professora, cientista, ou tinha outros planos pela frente?
Foi engraçado que eu, na verdade, fiz vestibular para arquitetura por influência de uma prima, a Ceres, que eu gostava muito dela e ela era fascinada por arquitetura e ela estava cursando arquitetura na faculdade, uns 2 anos na minha frente. Então eu fiz vestibular e entrei para arquitetura. Mas daí depois eu me dei conta que aquele sonho, aquela paixão era dela, não era tão minha. E o interessante é que mesmo na arquitetura tinha física para arquitetos, né? E a gente se deslocava da Faculdade de Arquitetura da UFRGS para o Instituto de Física. E então eu observava os laboratórios e começou a voltar aquele meu interesse pela pesquisa, pela ciência, né, e eu fiquei olhando, acho que era isso que eu gostaria de fazer, né, e me dei conta, assim, já no primeiro semestre do curso.
É curioso,
me
Marcela.
Me transferi daí,
é. Thaisa e Marcela, curioso é que na semana passada nós ouvimos, a Kelly estava conosco aqui, nós ouvimos a Letícia Wierchowski, e ela também começou fazendo o curso de arquitetura. Mas daí, depois, lá no meio, ela percebeu que não era aquilo que ela queria, né? E a arquitetura perdeu um grande nome e a literatura ganhou outro. No caso da senhora também, né?
É verdade.
A arquitetura perdeu, mas a astrofísica ganhou.
Isso mesmo.
E interessante também que a sua pesquisa é muito voltada para a questão dos buracos negros, né? Que, para nós que somos leigos, é uma coisa muito que a gente só vê nos filmes, né? Eu não sei se a senhora podia explicar assim, um pouquinho para o nosso ouvinte o que é um buraco negro e qual é a importância de estudar ele.
Bom, o buraco negro é uma manifestação, digamos, na sua maneira mais forte da força gravitacional, né? Então, todos nós conhecemos a força gravitacional já desde a época do Newton, né, que propôs a expressão da força gravitacional. Então, por exemplo, a força gravitacional é que mantém a gente preso aqui na Terra, senão a gente estaria flutuando no espaço, que mantém a Lua em órbita da Terra, que mantém a Terra em órbita do Sol, e o Sol, por sua vez, em órbita na nossa galáxia Via Láctea, né? Então, a gente conhece bem a força da gravidade. Só que, se a gente começa a aumentar a quantidade de matéria no objeto, né? O Sol tem mais gravidade que a Terra, mas se a gente considera um objeto mais massivo, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que a gravidade aumenta se o objeto é menor, mais compacto, né? Se eu diminuísse o tamanho da Terra com a mesma massa, aumentaria a gravidade dela. Então tem o buraco negro, é uma extrapolação em que a gente aumenta a massa, a quantidade de matéria que tem no corpo, e diminui o seu raio. E tem um limite, que é chamado raio de Schwarzschild, em que nada escapa, nem mesmo a luz. Então o objeto colapsa, e como se desaparecesse do nosso universo, mas na verdade ele está ali porque existe um horizonte, que a gente chama horizonte de eventos, a partir do qual nada escapa. Então, antes de chegar nesse horizonte, né, o universo é como a gente conhece, mas quando chega lá no horizonte de eventos, dali nada escapa, nem mesmo a luz, e por isso que tem esse nome, né, de buraco negro.
A senhora disse que a paixão pela astronomia veio como inspiração a partir de um professor que a senhora tinha?
É, o professor dele, o nome dele é Edmundo da Rocha Vieira, e ele foi, na verdade, o criador do Departamento de Astronomia da URGS, no Instituto de Física, né? Então, sim. O Instituto de Física tem o Departamento de Física e de Astronomia. E ele era fascinado pela astronomia e ele convidava os alunos, que ele achava bom, que iam bem na matéria, ele dava mecânica, né? Então, por exemplo, ele tratava do movimento orbital dos planetas em torno do Sol, e eu achava aquilo maravilhoso, e ele começou a nos chamar, eu e um colega meu, para a área, né, e daí depois eu nunca mais saí, comecei como iniciação científica, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e continuei na carreira, né.
Professora Thaisa, a senhora é uma das 5 vencedoras do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência, a 6ª brasileira em 17 anos. Durante todo o seu envolvimento, a sua pesquisa, seu estudo, com certeza a senhora não deve ter visto muitas mulheres nessa área, ou pelo menos tendo destaque nessa área, né? Como você avalia isso?
Eu acho que quando eu comecei tinha bem poucas mulheres. À medida que o tempo passa, eu vi um aumento, né? Não na maneira que eu gostaria que poderia ser, mas tem um aumento, né? E eu acho que esses prêmios aí, já tem 20 anos do prêmio esse, ou mais, até 22, eu acho, do L'Oréal Unesco, e tem o prêmio local, esses prêmios ajudam a incentivar as meninas, né? Então, eu acho que ainda a gente tem um caminho a percorrer para incentivar as meninas para a ciência, porque não existe tanto modelo, que nem você falou, né? Então, as meninas, às vezes, não consideram isso como uma carreira. Mas existem iniciativas atualmente, e eu procuro participar de algumas, para estimular as meninas, né, que agora tem bem mais mulheres na ciência e mulheres se destacando bastante, né, com descobertas importantes, projetos importantes dentro da astrofísica.
A senhora fez os pós-doutorados nos Estados Unidos, né? Poderia comparar a ciência nos Estados Unidos, principalmente quando a gente está falando de astronomia, de astrofísica, né? Porque quando se pensa em exploração espacial, se fala muito de Estados Unidos, de Rússia, de China. Onde o Brasil entra nisso e como é uma brasileira estudando isso, inclusive muito citada em estudos de outros pesquisadores no mundo, que é uma referência para dar um destaque internacional para a senhora?
Pois é, eu diria assim, que a parte da astrofísica, não teórica, mas observacional, mas também um pouco de teórica, embora não tenha muitos no Brasil, os grupos existentes, que a gente tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tem em Santa Maria, lá no Rio Grande também agora tem um pequeno grupo, tem em quase todos os estados, tem pequenos grupos começando, né, a fazer pesquisa em astrofísica. Essa pesquisa, na maioria dos casos, é de boa qualidade, né? O que falta para nós é um maior envolvimento na construção de instrumentos, né? Então, hoje em dia, existe essa questão da gente colaborar internacionalmente para a gente aprender até como se constrói instrumentos. Então, na parte instrumental, na parte de exploração espacial, é que a gente está bem mais para trás, né? Mas na parte, assim, da pesquisa e até de uso de instrumentos, a gente tem capacidade. Né?
Quando isso a senhora fala em muito, instrumentos, a senhora está falando de instrumentos de observação, instrumentos como satélites?
Os satélites também são usados de observação. Então, a gente, por exemplo, o Brasil tem acesso ao Gemini, são dois telescópios com espelho de 8 metros de diâmetro, um no Chile, um no Havaí. Então, a gente tem acesso aos dois hemisférios. A gente também tem acesso ao telescópio SOAR, que é um de 4 metros também no Chile. Então, essa é uma tendência mundial, né? A gente se associar a observatórios em locais privilegiados. Mas também, eu, por exemplo, um tempo atrás ganhei tempo no Hubble, no telescópio espacial Hubble. Também tenho projeto no telescópio de raios-x, né, Chandra. E agora, um colega meu, que foi meu aluno, ele conseguiu tempo, mas eu sou colaboradora nesse projeto, no James Webb Space Telescope, que vai ser lançado em outubro, se tiver der tudo certo, né, o novo telescópio espacial da NASA, que é o mais tecnológico que tem hoje em dia, né? Então, isso aí é um fato. Eu tive minha participação nisso, né? Formar bem um pesquisador. Ele é da Universidade Federal de Santa Maria e conseguiu tempo no projeto mais cobiçado do mundo, né? Que é o James Webb Space Telescope, que no primeiro ano de operação dele, né? Sendo que nós não participamos nem da NASA nem da ESA, que são as duas organizações que administram o telescópio. Então, eles deixam um pouquinho de tempo para outras nacionalidades, mas é uma fração bem pequena. Então, a qualidade da nossa pesquisa se mostra aí, né? Foram dois projetos brasileiros, um do pesquisador mais sênior, que fez toda a sua formação fora, e outra do Rogemar Rifel, que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, que foi meu aluno, Santa Maria. Então, eu diria assim, isso aí é um atestado de que a gente tem ciência de qualidade sendo feita no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem acesso limitado a esses instrumentos, né? Então, a gente deveria conseguir passar para a próxima geração, que o Gemini já está aí, a gente está usando ele há mais de 20 anos, e agora tem a geração dos telescópios gigantes, né, que sendo construídos, e seria importante a gente conseguir entrar num consórcio desses, né, para progredir a nossa astrofísica. E também maior dedicação à astronáutica, né, parece até que nosso ministro tá dedicado a isso aí, né, reativando aquela estação de lançamento de foguetes de Alcântara.
Professora, a gente tem participação de ouvintes aqui falando de crianças. O Tiago de Cachoeirinha pergunta para a senhora, que a filha dele, a Laura, tem o sonho de ser astronauta. Pergunta se a senhora teria alguma dica para ela. E o Francisco de Porto Alegre diz que o filho dele, o Arthur, de 8 anos, também tem bastante interesse. E pergunta se há projetos de iniciação científica para crianças. Não sei se a senhora tem esse tipo de informação.
Pois é, isso aí teria que eu tenho uma colega, que é a Daniela Pavani, que ela trabalha muito junto ao Planetário, e que programas com crianças ela coordena bastante, né? Então, teria que talvez se informar junto ao Planetário e junto a essa colega para ver esses projetos. Eu sei que existe, inclusive, a gente tem um observatório educativo itinerante, que eu acho que ele está meio parado por causa da pandemia, né? Mas que ele, inclusive, percorria escolas e, inclusive, no interior, levando conhecimento astronômico até um telescópio para fazer observação noturna, né? Então, a gente tem um pouco dessa dedicação. E também, para criança e para jovem, quando terminar a pandemia, a gente tem o Portas Abertas da Universidade, em que o pessoal vai lá e a gente faz algumas atividades de astronomia e mostra, né? Então, eu acho que quando vou terminar a pandemia, eles podem ficar de olho ali nos Portas Abertas do Departamento de Astronomia para vir conversar com a gente, ficar mais próximo, né? E quanto a menina que quer ser astronauta, bom, na verdade, a astronauta é uma coisa, exige uma preparação física, né? Então, mas eu sei que várias profissões, digamos assim, engenheiros, físicos, até químicos, podem ser astronautas, mas tem que ver que a partir de que idade tem que começar a fazer esse treinamento físico, etc., né? Tem o lado de preparação física para a pessoa poder ir para o espaço, né?
Sim, mas a parte duas coisas, né? Conhecimento são as duas coisas. Conhecimento depois da preparação física.
O conhecimento pode ser em diversas áreas, assim, da ciência, né?
E se ela é pequena, professora, se ela é pequena ainda, se ela é uma criança, daqui a 12, 15, 20 anos, quando ela teria a idade para ser uma astronauta, a gente não sabe como vai estar. Tem lá nos Estados Unidos, né, a SpaceX tá projetando passeios para, né, pro espaço agora. Então, é uma evolução muito grande que se tem nesse campo.
É uma evolução muito grande. Sem dúvida, tem que ficar de olho assim, sobre as oportunidades de astronauta. E uma vez, eu tenho minha conta no Twitter, eu até retuitei uma propaganda, de uma chamada para astronautas para a ESA, a Estação Espacial Europeia, né, digamos, a Agência Espacial Europeia, melhor dizendo. Então, existe esse interesse, né, das pessoas se alistarem para fazer esse programa de ser astronauta, né? Então teria que procurar, assim, eu não tenho da minha cabeça.
Sim. Da minha cabeça, o universo há muito tempo gera, né, inquietação no ser humano, dúvidas e sonhos, imaginação. E a gente já vai falar sobre isso, sobre o tamanho do universo e as percepções que a senhora tem estudando há tanto tempo, observando. Mas antes, a gente sempre traz aqui uma surpresa, um áudio, uma mensagem de uma pessoa próxima do nosso convidado, da nossa convidada. E a senhora vai ouvir agora a mensagem que foi nos enviada por uma pessoa muito especial nos seus estudos.
Boa tarde, meu nome é Miriane Pastoriza, fui orientadora de doutorado da Taísa. A primeira tese que orientei quando cheguei ao Instituto de Física da URGS. Taísa, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar-te e dizer que estou muito orgulhosa de tua contribuição científica reconhecida internacionalmente. A admiração que sinto por testemunhar tua luta incansável para elevar o nível científico da astronomia brasileira. Nestes tempos difíceis que a ciência atravessa, o Brasil precisa de muitas Taísas para iluminar e dar esperança às novas gerações. Um grande abraço e vá em frente.
Ai, que maravilha, eu adoro a Miriane, ela foi minha orientadora de doutorado, é uma batalhadora, é uma mulher que já na época que eu fiz o doutorado, ela incentivava as mulheres, tem filho, não é problema, filha, se precisa, leva junto. Isso foi o que aconteceu quando eu fazia a observação.
Ela contou para mim, quando eu fiz contato com ela, professora Taísa, de um episódio de vocês muito especial no Chile. Uma observação que vocês fizeram.
Sim, eu estava observando para a minha tese de doutorado, né, e explodiu a supernova mais próxima que existe, que explodiu de nós, né, na era moderna, né, nas nuvens de Magalhães, que é um satélite da nossa galáxia, Via Láctea. Então, nós participamos e até teve repórter na montanha, a gente apareceu numa reportagem no New York Times, e foi muito, muito legal, assim, poder participar de um evento, assim, que é praticamente histórico, assim, na astrofísica, né? Então, eu acho que deve ter sido esse, mas nós tivemos outros episódios também, porque a Miriane, quando ela chegou no Brasil, ela estava recém começando a operar o Observatório do Pico dos Dias, lá em Minas Gerais, próximo à cidade de Itajubá, na verdade é Brasópolis, e daí a gente queria observar galáxias, eles só observavam estrelas, o nosso telescópio é um telescópio de 1,60 m, e a gente fazia placas fotográficas de imagem de galáxias na época, e o pessoal técnico lá achava que não dava para fazer observação de galáxia, e a Miriane mostrou que dava. A gente ficava lá 2 horas apontando para o mesmo lugar no céu, tendo que corrigir a posição, era mais manual naquela época, né? Hoje em dia é mais computadorizado. E a gente que subiu de caminhonete, eu dirigi a caminhonete, uma estrada ruim, porque ainda não estava muito bem, não estava pavimentada, né? Então, foi uma aventura também, então, eu tive várias aventuras com a Miriane, e ela é um modelo, assim, que eu segui como batalhadora, que nada, digamos, nada impede para a gente levar a pesquisa para frente, né? Então, só basta querer.
O universo, professora, é uma imensidão sem fim, né? São quantos bilhões de galáxias estimadas?
Pois é, tem mais de 100 bilhões de galáxias no universo, né? Esse número 100 bilhões eu acho muito legal, porque assim, ó, na Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. No universo tem mais de 100 bilhões de galáxias, né? Então, esses 100 bilhões é um número assim, bem legal de guardar, né? E o universo, a gente tem a idade dele, né, por causa da teoria do Big Bang, o universo está expandindo, a gente pode voltar no tempo e chega a um tempo de 13,7 bilhões de anos, né? Só que quando a gente calcula quanto que o universo expandiu desde o Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás, a gente, na verdade, esse horizonte do universo lá está há uns 50 bilhões de anos-luz, né? Então, a gente tem essa dimensão, assim, do universo visível, né? Porque isso aí é o que a gente pode ver devido à velocidade limitada da luz, né? E também o fato de que, na teoria do Big Bang, o universo no início expandiu muito. Então, a gente ainda não viu todo o universo que existe. O universo visível é esse, que a gente enxerga até 50 bilhões de anos-luz de distância, e que continua a expandir, né? Mas é uma imensidão, é uma grande imensidão, e nós somos uma coisinha, uma poeirinha muito insignificante.
Eu acho que é uma boa definição, né? Uma poeirinha.
É um planetinha.
Não somos o centro do universo. Não somos o centro do universo.
Certamente. A gente tem que se colocar no seu lugar, né?
Cada um no seu lugar. Marcelo, os ouvintes têm uma dúvida, né? A gente já fez uma vez a pergunta para a professora numa outra entrevista e é bem curiosa. Eu quero ouvir a resposta. Qual é a pergunta dos ouvintes?
O Marcelo de Nova Santa Rita, professora, pergunta se a senhora acredita em vida inteligente fora da Terra. O Otair também pergunta se a senhora pesquisa sobre vida em outros planetas.
Isso é uma pergunta bem intrigante, que é a pergunta que não quer calar, né? Todos nós queremos saber, né? O difícil é a resposta disso aí, né? Porque a gente sabe que aqui na Terra a gente teve condições de ter a vida. Então, existem várias estimativas. Hoje em dia, a gente já sabe, por exemplo, coisas que não se sabia há um tempo atrás, que praticamente todas as estrelas, as 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, têm planetas, né? Por que que não tem um outro que tem vida que nem a nossa, né? Então, nesse sentido, deveria ter. Por outro lado, as condições são bem especiais, assim, para a gente desenvolver vida. A gente sabe, por exemplo, que na Lua não dá para desenvolver vida, em Marte, né, a gente tem que fazer todo um habitat ali para poder ter vida, embora possa ter micro-organismo, quem sabe no passado teve uma vida incipiente lá. Então, parece ser bem raro também as condições necessárias para desenvolver uma vida inteligente. Mas tem um problema também adicional. Bom, deixa eu só terminar esse raciocínio no sentido de que tem um trabalho recente de um colega lá da Universidade de Nottingham que ele estimou que talvez na Via Láctea, com uma barra de erro meia grande, possa ter em torno de 36 civilizações, né? O problema todo é que se a gente espalha essas civilizações na Via Láctea, a distância média entre elas é da ordem de 10 mil anos-luz ou mais. Então, hoje em dia, a gente se comunica através da luz, né? Da radiação eletromagnética, ondas de rádio, etc., né? Então, imagina, tá, tem uma civilização a 10 mil anos-luz que nem é tão longe, mas o nosso sinal vai sair daqui e vai chegar lá daqui a 10 mil anos. E se eles responderem na mesma hora, vai voltar e a gente vai receber a resposta daqui a 20 mil anos. Então, a gente tem essa limitação de comunicação, né? E também pode ser o seguinte, que tem a condição da civilização desenvolver, mas que ela não dura mais do que alguns milhares de anos, ou dezenas de milhares de anos, e daí não dá tempo das civilizações se comunicarem, né? Então, eu acho, sim, o maior problema no universo é essa comunicação, porque ele é o universo é muito vazio, né? Então, para a gente chegar lá numa outra estrela que possa ter um planeta, que possa ter vida, que a vida se desenvolveu e chegou a ser inteligente como a nossa, entre aspas, pode demorar muito tempo, né?
Professora astrofísica Thaisa Storch Bergmann, atualmente a senhora está na pós-graduação da UFRGS.
Isso mesmo, então eu continuo ali na UFRGS, eu oriento um postdoc, que é Cateline Carpes, eu tenho dois alunos de doutorado, o Bruno e a Lara, e tenho também um novo aluno de doutorado, vai começar comigo, o Gabriel, e tenho uns 4, 5 alunos de iniciação científica. Então, eu gosto de orientar os alunos, porque eles aprendem a fazer ciência e eu consigo ajuda para pesquisar os mistérios do universo, os buracos negros. Agora também estou estudando o feedback dos buracos negros. Assim, a gente sabe que os buracos negros acabam influenciando a própria evolução da galáxia. E então isso aí é uma coisa bem interessante que tem uma relevância para a gente entender o universo, porque eles influenciam a galáxia ao seu redor. Então o nosso buraco negro da Via Láctea influencia como é que a nossa galáxia evoluiu, né? Então para a gente entender o universo precisa entender mesmo os buracos negros.
Professora, muito obrigado, parabéns pelos estudos e evolução cada vez maior aí em nome da ciência. Muito obrigado e parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para vocês, Leandro e Marcela, e um abraço grande para os ouvintes, e eu convido a todos a seguir a ciência, porque a ciência, eu digo, né, ela é às vezes mais fascinante do que a ficção científica, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, o buraco negro, é uma coisa mais fascinante do que a própria ficção científica. Então, eu diria assim, a gente tem muita coisa para aprender ainda no nosso universo e eu estimulo, então, o pessoal a seguir a ciência.
Muito obrigado.